Bom, gente, a gente está começando outro podcast aqui da nossa FZEA, né? E hoje a gente tem a presença da Bruna. É muito importante esse podcast para a gente, está sendo o primeiro podcast do FZEA, exclusivamente entre mulheres hoje, então é um podcast extremamente especial. Eu vou me apresentar, eu sou a Destinada, eu faço parte da Atlética, faço curso veterinário na nossa faculdade, eu estou no primeiro ano.
Bom, eu tô por aqui também. Eu sou a Manu, ou Pinscher, pela faculdade. Eu tô no segundo ano da zootecnia.
Tenho também, me chamo Lilian, estou no segundo ano de veterinária e estou mais como representante do time feminino misto de Valorant.
E aí, pessoal, eu sou a Bruna, mais conhecida como Brunars. Sou veterana da UFO, né? Então, me formei em psicologia, mas não serviu para muita coisa, né? Então, hoje eu trabalho em uma startup e nas horas vagas eu sou streamer.
Da hora, hein? Que isso? O curso não serviu para muita coisa, mas da hora o rumo que a vida tomou, hein?
Sim.
Gente, considera um pouco as coisas que a gente fala aqui, que né, a gente fala no bem descontraído, às vezes sai umas
Não,
coisas meio.
imagina, imagina.
Então a gente queria te perguntar, né, Bruna? A gente estava muito interessado em saber, principalmente quem é a streamer Bruna, mas também quem é a Bruna sem ser a streamer, né? A gente já viu alguns dos seus jogos, alguns das suas streams, né? Mas, tipo, quem é você fora dos jogos, sabe? Se você puder falar um pouquinho pra gente.
Então, como eu falei, me formei em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Naquela época não existia times de esportes, né, na faculdade, mas a gente tinha, eu joguei praticamente em todas as modalidades possíveis, mas mais o futsal. E acabei fazendo psicologia, assim, meio que não sabia muito o que eu ia fazer. E no meio do curso, eu conheci um intercâmbio da Disney, o ICP na época, né, que mudou de nome. Não sei se te ouviram falar. Não sei, que a pandemia agora acabou atrapalhando as últimas turmas, né? Mas é muito interessante, porque agora faz 10 anos, a segunda vez que eu fui fazer esse intercâmbio. E esse intercâmbio mudou muito o rumo da minha vida profissionalmente, assim. Porque eu voltei já sabendo que eu queria ir de novo e já sabendo que eu não queria trabalhar com psicologia. Mas, né? Federal é aquela coisa, acho que na USP vocês têm mais ou menos essa mesma pressão de, dependendo da hora que você vai mudar de curso, não dá mais, né? Um curso de 5 anos, eu já tinha feito 3 e pouco, então não tinha muito o que fazer. Eu decidi terminar, e aí por isso terminei a faculdade, e assim que eu terminei eu fui morar na Índia, fiz um intercâmbio pela ESEC, aí fui trabalhar numa empresa de software, onde era mais importante o fato de eu falar português, né? Claro que a experiência com games me ajudou, que eu jogo CS no container, eu jogo CS desde 2001. Então, sempre tive assim a tecnologia muito presente na minha vida. Então, fui parar na Índia e aí morei um ano na Índia, depois eu morei um ano nos Estados Unidos também trabalhando em empresas de tecnologia. E aí minha carreira, quando eu voltei para o Brasil, ela virou assim uma carreira mais no suporte, não suporte técnico, né, mas assim trabalhando com atendimento ao cliente. E hoje eu sou head de customer experience de uma startup de educação que trabalha com educação voltada para tecnologia também, então ciência de dados, desenvolvedores, enfim, negócios, né, tipo marketing digital, essas coisas. Então, fora da live, enfim, divido meu tempo aí com a live, com isso, com o meu trabalho nessa startup, e estou aí no mundo da tecnologia e empresas de tech desde que eu voltei para o Brasil em 2015.
Caramba, gente, que
É muita
rolê!
coisa.
Muito
Nossa,
rolê.
muito rolê.
É
É.
uma jornada, né? Tipo.
Índia, Estados Unidos é muita coisa. Vou perguntar agora como você consegue descrever essa sua caminhada desde a entrada no esportes até hoje? Quais foram os pontos mais marcantes para você?
Os pontos mais marcantes começa ali em 2001, né, com o boom das lan houses. Vocês são tudo novinhos, acho que vocês não viram nada disso. Eu tô com 31 anos, sou de 90, e na época é engraçado, porque assim, tinham poucas meninas, né, todo mundo, né, os meus colegas de escola e tal, todo mundo mais ou menos da minha idade, era engraçado que a gente ia jogar e vira e mexe a gente tinha que fugir para uma salinha nos fundos da Lan House porque o juizado de menores chegava. Que em teoria a gente não podia jogar CS naquela época, né? É, porque era considerado um jogo violento e tudo mais, jogo de tiro. Então aí eu... Em Uberlândia a gente teve algumas Lan Houses importantes, a gente teve uma Monkey também, que era uma rede que tinha no Brasil todo. É, e eu comecei a jogar CS nessa época mesmo. A gente não tinha time misto, jogava junto com os meninos. E foi bem legal, assim, eu tive bastante destaque. Eu era muito boa, muito melhor do que eu sou hoje no CSGO. Então, acabou que a gente jogava alguns campeonatinhos, a gente ganhava algumas coisas ali pela região de Uberlândia, Uberaba. Em 2003, mais ou menos, 2004, a gente começa a ter umas lan houses no shopping, que facilitou um pouco para mais meninas conhecerem o jogo. Então, a gente teve ali o primeiro time feminino em Uberlândia. E foi isso, assim, a minha caminhada no CS. Ali também melhora um pouco o online, né? Que a gente começa a ter uma internet um pouco melhor, mais ou menos nesse mesmo período. Aí eu comecei a jogar online. Meu primeiro campeonato foi mais ou menos nessa época, em 2005. Eu fui para Campinas jogar um campeonato. Fui completar para um time de Minas, da região de Belo Horizonte. E aí não conheci as meninas, mas acabei indo jogar esse campeonato em Campinas. E aí a minha vida meio que do CS 1.6 meio que deu uma estagnada aí. Em 2009 eu voltei a jogar competitivamente num time. E foi o meu melhor ano, assim. Foi um ano que a gente conseguiu participar de alguns qualifies da WCG, que era um campeonato muito grande na época, que dava vaga para o Mundial. Isso não tinha campeonato feminino nem nada, mas a gente participou junto com os meninos mesmo. E nesse ano teve apenas um campeonato feminino em Lan House, e a gente ganhou. Então, posso falar aí que realizei meu sonho de ser campeã brasileira, né? Foi uma G3X Cup em 2009, e aqui em São Paulo. E, enfim, eu já estava na faculdade, eu estava no primeiro ano de faculdade. Nessa época, como eu estava nessa indecisão de psicologia ou não, eu fazia um outro curso também de audiovisual à noite. Então, eu não sei como que eu arrumava o horário para treinar, mas aí eu decidi que eu tinha atingido meu objetivo principal, que era vencer um campeonato nacional. Eu decidi parar de jogar CS, então eu parei de jogar ali em 2009, em dezembro, janeiro de 2010, porque era uma época também que o CS 1.6 estava morrendo, eu tinha lançado Source, já estava meio num declínio assim, então já não estava valendo muito a pena, né? E aí, tive essa pausa aí, né? Meu PC em casa também já não rodava o CS tão bem, no World Source muito menos. Tive essa pausa, terminei a faculdade, fui morar na Índia. Aí, nos Estados Unidos, eu comprei um notebook que dava para jogar. Daí foi meu primeiro contato com o CSGO. Ainda assim, jogava da cozinha do apartamento que eu dividia com outras pessoas, então não tinha muito tempo para jogar, não podia ficar jogando até muito tarde. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei esquecendo isso. E aí, em 2019, eu estava numa situação meio na bad, assim, no trabalho que eu estava. Falei, quer saber? Vou comprar um PC. Porque a gente, tipo, a gente acaba... Quem não joga, chega em casa e faz o quê? Fica no celular, assiste um Netflix, assiste uma TV, né? Não tem muito o que fazer. E quando você tá só assistindo alguma coisa, você não tá exercitando a sua mente, pensando em, tipo assim, fazendo seu cérebro trabalhar. Você tá só consumindo alguma coisa e às vezes você não tá nem prestando atenção. E eu tava ficando, assim, tava pirando, né, nisso, e eu falei, vou voltar a jogar, porque, pelo menos, jogando, eu tô raciocinando, eu tenho que pensar, tenho que tomar decisões, e aí eu tô, assim, passando meu tempo de uma maneira mais produtiva. E aí voltei a jogar, retomei amizades que eu tinha meio que perdido contato, né, desde a época do 1.6, o pessoal de Uberlândia, que sempre jogou comigo, e aí... as streams começam mesmo acompanhando o Major, né, em 2019, que é a primeira vez que eu assisti o Gal, o Gaules, né, que é uma pessoa que tá presente no cenário desde 1.5, né, no CS 1.5, 1.6, então já conheci ele de antes, não sabia que ele tinha virado streamer, e aí comecei a conhecer esse mundo da Twitch. E aí a pandemia amplificou tudo, né? É, uma amigona minha, da época do 1.6, que a gente jogou campeonatos juntos, é, tinha uma empresa de intercâmbios, ela vendeu a empresa de intercâmbios, se tornou streamer, ficou famosa, que é a Nazinha, né? Então, me envolvi mais ainda com a Twitch, porque eu virei moderadora dela e ajudava como podia, enfim. Aí a gente foi conhecendo pessoas. E aí eu comecei a streamar em dezembro do ano passado, então esse mês faz um ano de live. E acho que muito mais para suprir a minha... A minha frustração de ter parado muito cedo, assim. De ter sido uma geração que... Eu sou a geração do meio, né? Eu não sou a geração nem que começou no 1.5, mas nem essa geração que pegou o auge do CSGO, né? Então, eu peguei... Quando eu podia tomar a decisão de que eu vou jogar ou não, a gente estava ali num período muito difícil de 1.6. Então, mais ou menos essa trajetória de como chegamos até aqui, assim, do ponto de vista de games.
Caramba! Mano, é tipo, você vai falando e conforme você vai falando, sua vida vai tomando um rumo, assim, que eu fico tipo, mano, como que ela foi parar nesse lugar, sabe? Tipo assim, nossa, muito da hora, sabe? Assim, inesperado, eu acho. Tipo, não é uma trajetória, tipo, ah, eu comprei um computador, eu comecei a jogar... E aí eu comecei a streamar, e é isso, sabe? É tipo um negócio muito, assim, sei lá, não sei, tipo, vai, deixa a vida te levar. É, eu tava até pensando aqui, né? Você falou, e conforme você foi falando o tanto de coisa que você faz, e eu tava até pensando, tipo, isso acaba não atrapalhando um pouco a sua vida, tipo, a sua vida de streamer e a sua vida pessoal, o seu outro trabalho e tudo mais?
Atrapalha um pouco, né? Eu tô conseguindo fazer essas duas coisas hoje porque eu tô em home office. Então, confesso que ano que vem eu não sei como é que vai ser. À medida que as coisas... Assim, a gente acha que as coisas estão melhorando e aí vem alguma coisa e não tá melhorando nada, né? Infelizmente. Mas é puxado. O que eu faço normalmente... Tava até batendo um soninho agora. Mas o que eu faço normalmente é... Eu trabalho... E aí, umas 7h30, 8h, eu tiro um cochilo, até umas 9h e pouquinho, e eu abro a live às 10h e pouquinho. Eu sempre fui acostumada a dormir muito tarde, então, para mim, não é fácil dormir cedo. E hoje, com home office, eu não preciso acordar tão cedo, né? Quando eu precisaria acordar, se eu tivesse que me deslocar. Então, assim, é bem puxado por fazer live à noite. Tem que abrir mão de sair, né? Assim, a sorte é que a gente não tava saindo até pouco tempo. Mas é difícil. E assim, hoje a gente foi fazer as contas. Eu tava falando com o pessoal que segue a minha live. É, em um ano, de dezembro até agora, eu streamei por 69 dias. São 1.600 e não sei quantas horas. Dá 69 dias. É um quinto do ano. Né? Então, assim, é muita coisa. Mas é como eu falei, eu faço, graças a Deus, eu tenho um emprego que eu consigo pagar todas as minhas contas. A stream não é uma fonte de renda, que é a minha fonte de renda principal. Claro que ajuda em algumas coisas, mas tudo que eu ganho na stream, ela volta para a stream. Então, assim, investimento no PC, em coisas para lojinha, em sorteio para as pessoas, as doações que a gente tem no canal, essas doações a gente repassa para alguma ONG, para algum projeto social, para alguém que está com um cachorrinho, que está com um problema. Então, assim, é difícil, não é fácil. Às vezes, assim, dá vontade de desistir. Mas enquanto eu estiver conseguindo conciliar as duas coisas, eu vou tentar o meu máximo. Porque, como eu falei, é muito gratificante, A Twitch é uma, assim, é uma coisa... Acho que é um presente para todo mundo, principalmente nessa época de pandemia. As pessoas se ajudam e eu moro sozinha. Se não fosse jogar ou conversar com as pessoas no chat ou fazer live, tem dias que facilmente eu conseguiria passar o dia sem falar nada, né? Isso é muito louco, se você for pensar. Tipo, você fica dentro de casa. Se eu tivesse a minha cachorra, eu preciso passear com ela, também passaria o dia inteiro sem ver ninguém, sem interagir com um ser humano. E eu acho que essa interação e esse sentimento de comunidade é o que faz com que, até no dia que eu não tô com muita vontade, assim, eu penso, pô, não, vou abrir a live porque eu sei que tem uma pessoa, se tiver uma pessoa que eu vou fazer meu dia melhor, o dia dela melhor, abrindo a live, tipo, já valeu a pena. Então eu tento, às vezes que eu tô cansada, eu tento pensar um pouco nisso, mas é cansativo demais, assim, demais.
Eu queria pegar um ganchinho aí da Dash, que ela comentou se em algum momento isso chega a atrapalhar. Eu queria te perguntar um pouquinho mais, assim, no seu passado, trazendo, assim, pra gente mesmo, pra a gente que tá na faculdade, tem tudo isso sobre a nossa cabeça, provas, graduação, agremiação, por aí vai. Como que você se sentia, assim, na sua época? Porque, como a Dash comentou mesmo, a sua trajetória foi um super caminho e não foi uma coisa linear. Quando você estava na sua faculdade, por exemplo, você achava que você se atrapalhava, ou até mesmo seus relacionamentos pessoais? Porque eu acredito que jogar é um gosto pessoal e era uma coisa, assim, sua. Mas como que você conseguia equilibrar? Porque às vezes eu sinto que é difícil.
É bem difícil. A faculdade, acho que eu joguei, assim, mais o primeiro ano, mas eu consigo fazer um paralelo jogando nos times, né? Então, eu tinha treino do time de futsal e do time de hand. Então, estudava o dia inteiro e à noite ia treinar. E no final de semana, no sábado de manhã, tinha treino também. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Não tem muito jeito. Eu vou falar o que eu abri mão. Eu era uma péssima aluna. Então, assim... Do que eu abri mão? Entendeu? Tipo assim, estudava? Não, vou te falar que eu não estudava, não. Então, assim, são escolhas, né? Então, nesse caso, o que sofreu foi os meus estudos. As meninas estão rindo aí, vocês não estão ouvindo, gente, mas não dá para fazer tudo. Então, o que eu falo, as pessoas falam assim, morar em São Paulo é muito legal. Eu não sei se vocês são daqui, não sei como é que vocês chegaram até aqui. Cara, a cidade te consome. E assim, eu tô aqui, eu vim trabalhar. O primeiro lugar que eu morei aqui, eu morava com eu e mais três pessoas. Cada uma, a gente tipo, dividia as contas, tudo mais. Eu ganhava um saláriozinho e tal. E hoje eu consigo ter quase tudo que eu quero e ganho bem. Isso vem a um custo, né? Aqui teve épocas de eu chegar no trabalho 8 horas da manhã e sair do trabalho 8 horas da noite. Né? E como que você tem uma vida social numa cidade onde é tudo muito longe, às vezes demora uma hora para chegar no lugar, uma hora e meia, e se você ficou no trabalho das 8 às 8, quer dizer que você chegou em casa 9 e pouco e acabou o dia já. Então... é muito difícil encontrar equilíbrio. Eu acho que talvez a minha vida tenha sido tão maluca por justamente essa falta de equilíbrio e aí, às vezes, por essa falta de equilíbrio, ter mudanças tão drásticas assim no que eu tava fazendo. Então, hoje eu tô tentando mudar algumas coisas na minha vida. Por exemplo, como que eu consegui fazer tantas horas de live trabalhando ao mesmo tempo? Eu abdiquei da minha saúde, né? Então, me tornei uma pessoa sedentária e que não praticava exercício físico e não... Enfim, o máximo que eu saía de casa era para sair com a minha cachorra e é isso. Então, assim, abri mão disso. Então, hoje, eu tô tentando retomar essas coisas. Então, comecei a fazer exercício, fui numa nutricionista, fui no endocrinologista. Então, tô cuidando da minha saúde. E aí, eu tenho que abdicar de alguma coisa. Do que eu abdico para conseguir fazer o meu exercício? É o meu horário de almoço do trabalho. Então, é assim. Então, enquanto a gente estiver tendo vontade, né, e disposição, que às vezes me falta um pouquinho, mas vamos que vamos, a gente vai. Mas eu falo para vocês, assim, nessa época aí, né, quando eu era mais nova, o corpo aguentava mais coisas, né? Então, pô... Eu dormia pouco, fazia umas coisas, aí chegava no final de semana, dorme até umas 4 da tarde, que tá resolvido. Não façam como eu, tá? Estudem.
Nossa, foi muito bom. Mas é o que você falou, né? Tipo, o equilíbrio é... Acho que a nossa vida é a busca por equilíbrio e a gente tá sempre ali, né? Mas também concordo, a gente tá numa fase que tá na hora da gente buscar e sair correndo, assim, aproveitar que tem saúde e disposição e puxar, né? Valeu, Bruna, obrigada.
Eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que você falou um tempinho atrás, mas você comentou que não existiam os times mistos na sua época, e eu queria saber se isso influenciava de alguma maneira no preconceito, que até hoje tem um pouco com as meninas nos cenários de esportes no geral. Você chegou a sofrer algum preconceito antigamente, e hoje em dia nas lives se acontece isso? Você comentou que era moderadora, né? Moderador se envolve bastante nos bandos, chat, né? Eu queria saber um pouco mais sobre isso.
Não, com certeza. Preconceito, vou voltar, né, lá no começo. No começo, eu não sentia tanto, porque eu acho que como eu sempre joguei futebol, e eu sempre tive que jogar futebol com os homens, com os meninos, meio que eu já estava acostumada com esse ambiente. Porque também, na minha época, não tinha... Tinha no máximo eu ou outra menina jogando. O que eu sentia, tipo, de preconceito na escola, é que se eu quisesse jogar futebol na escola, eu tinha que jogar no gol, né? Porque era onde ninguém queria jogar, e aí... Mas foi ótimo, me tornei uma excelente goleira depois. Mas, assim, como era... Ali com os meus amigos, a região de Uberlândia e tal, a gente meio que todo mundo se conhecia. Em Uberlândia eu não sentia tanto. O que máximo que acontecia era alguém que chegava na Lan House, que era uma pessoa que não estava ali naquele ambiente o tempo todo, era de puxar, ah, quer tirar um X1, né? Quer morrer na faca, tipo assim, morreu na faca e quer, ah, vamos tirar X1, vamos tirar X1, aí para a Lan House inteira, porque é uma menina jogando e o cara vai perder para uma menina, né? E tudo mais. Então, nessa época eu sentia mais isso. E eu conseguia jogar com os meninos também de Uberlândia, eu conseguia disputar alguns campeonatos com os meninos. Eu acho que depois, com a internet, as coisas ficam um pouco mais complicadas porque tem um anonimato, né? Então a pessoa fala o que ela quer, que não tem muita consequência, né? Então eu acho que essa é a principal diferença. Então, era um saco, assim. Sempre que você ia jogar com pessoas que você não conhecia, você abria o microfone ali, aí tinha um comentário ou outro e tal. Eu não sofria tanto, porque eu jogava bem. Então, eu acho que quando a gente chegou a jogar online, nessa época, em 2005, 2004, eu já jogava há muito tempo. E eu jogava bem. Então, nunca teve muita desconfiança ou comentáriozinho ou qualquer coisa do tipo. Quando eu voltei a jogar, em 2014, nos Estados Unidos... Eu joguei com pessoas que eu não conhecia e acabei fazendo algumas amizades que eu adicionei os meninos e jogava com eles sempre. Eu acho que um segredo para uma menina que está começando é, cara, no começo você vai ter que se aventurar ali com pessoas que você não conhece, sim. No momento que você achou uma ou duas pessoas que são legais com você, que te tratam bem e que não ficam te arroizando, né? Que não sei se é um termo que as pessoas ainda usam, adiciona elas, mesmo que elas não joguem bem, porque você vai ter que jogar com, você vai ter que se cercar de pessoas que vão te defender e que vão te criar e vão criar um ambiente legal para você jogar. Porque se você está sempre jogando, sempre se sentindo mal, sempre ouvindo algum comentáriozinho, você não vai querer jogar mais. E é por isso que muitas meninas começam a jogar e param de jogar. E é muito fácil eu falar isso hoje, porque eu tenho 31 anos, eu já vi muita coisa acontecer, eu até brincava assim. Quando eu voltei a jogar nos Estados Unidos, eu falava assim: "Ah, os meninos, eles ouviam a minha voz e falava: ah, "Mas é uma criança de 12, de 11 anos, ou uma mulher?" Ah, eu sou uma mulher. Ah, posso adicionar? Pode, você vai me mandar skin? Tu quer alguma coisa? Você vai ter que me dar uma coisa em troca. Então, eu comecei a brincar, assim, e tal. Mas para mim sempre foi muito... Quando a gente começou com as lives, essa minha amiga, ela, no começo, ela sentiu assim, um público muito pequeno, e depois ela despontou e ficou muito famosa. E tinha comentário de tudo, e aí é comentário da aparência, aí é comentário de tipo, do, sei lá, se você já namorou há 10 anos atrás uma pessoa que tá no cenário hoje, as pessoas ficam questionando, falando volta não sei o quê. Aí ela, se a pessoa se excede um pouco na voz, se a pessoa grita, aí a voz incomoda, tudo incomoda, né? Pra mulher, qualquer coisa incomoda. Então. eu sofri menos comentários a respeito disso, porque eu sou uma pessoa mais fechada, eu sou mais séria, mas eu já sofri alguns hates aí, mas não foi relacionado a isso. Só que o que eu percebo hoje, jogando e fazendo live, é que a gente não tem tanta... Isso não sou eu que tô falando e nem percepção, na verdade, são números. A Twitch para mulheres ou qualquer tipo de live, o número de horas assistidas, o número de visualizações é muito menor do que dos caras. E claro que tem menos representatividade porque tem menos pessoas fazendo live, mas se você for pegar a maior streamer com o maior streamer, não tem comparação. Daí você não pode me dizer que é porque tem menos pessoas fazendo ou não. Tipo assim, não tem a menor comparação. A pessoa com mais horas assistidas, com mais visualizações entre as meninas, ela não tá no top 30 ali. Ela não tá nem perto de um top 10. Então, assim, é o que acontece na nossa sociedade, né? Um preconceito, tipo, meio que velado. Um caso ou outro, a gente sabe que acontece um comentário um pouco mais pesado. Enfim, nudes na DM do Instagram. O tipo de coisa que a gente sabe que não acontece com... Enfim. Então, eu acho assim que hoje é diferente o preconceito que eu sofro fazendo live, né? Mas eu também me resguardo muito no sentido assim, eu recomendo, igual eu falei, busque amigos, busque jogar com pessoas que você conhece, porque hoje eu dificilmente jogo com... Tipo, caio num negócio totalmente desconhecido, para jogar com pessoas desconhecidas, até porque, como a gente faz live, eu não sei o que a pessoa vai falar. E ela pode falar alguma coisa pesada no microfone, e que pode até levar a que eu tome um ban, porque ela falou um comentário racista, tem algumas palavras que são proibidas na Twitch, então, assim, e o ban, né? O ban é a melhor ferramenta já inventada, desde lá do Mirko, lá de trás, é banir a pessoa, não tem espaço para muita conversa, mandou um comentáriozinho, é ban, e a gente tem um cuidado, dependendo do que a pessoa manda, a gente simplesmente dá ban em todos os canais que a gente tem conhecidos. Então, quer continuar falando coisa que você não deve, cria uma conta nova, porque nessa daqui você não vai conseguir mais nada. Então, acho que o preconceito e os comentários, eles vão mudando, né, de acordo com o tempo que vai passando, e as pessoas vão meio que inovando o jeito de fazer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais que hoje a gente tem 1 milhão de redes sociais e em cada uma delas você vai encontrar um público que age diferente e que fala coisas diferentes. O Twitter, meu Deus do céu, né? As pessoas não te conhecem, mas se você postou uma coisa e alguém aleatório comentou e apareceu na timeline dessa pessoa. Cara, comentários assim. Eu já me arrependi várias vezes de fazer tweets. Várias vezes. Porque eu fico assim, cara, eu achei que só a minha bolha ia ler isso. E de repente eu tô lidando com, tipo, com 1000 comentários de pessoas que nunca foram na minha live, que não me conhecem, que não sabem o que eu falo. E aí, eu falo demais, gente. Vocês vão perceber. Já perceberam.
A gente gosta que você fala, a gente gosta bastante. Mas, nossa, assim, muito interessante isso de você, quando você entrou nesse meio, não entrou, né, mas da época da LAN e tudo mais, você já jogava bem. Então, tipo, eu imagino os caras vendo uma menina e falando assim, mano, olha como essa menina joga, sabe? Tipo, assim, eu posso falar pela pouca experiência que eu tenho, eu jogo há pouco tempo, né? Eu entrei nesse mundo faz pouco tempo. Eu entrei primeiro no Fortnite, entrei em 2018, e há pouco tempo no Valorant. E, assim, geralmente, eu não jogo bem, tô tentando, mas geralmente, quando vão fazer algum comentário sobre, você tá jogando muito mal, alguma coisa assim, geralmente sempre tem alguém que responde, mano, relaxa, certeza, ou é criança ou é menina, sabe? Eu já ouvi isso várias vezes. E aí eu sempre fico, tipo assim, mano, tipo... Tá, eu entendo ser criança, porque é uma criança, não tem como ela ter começado a jogar antes, mas ser menina, sabe? É. Tipo, porque assim, né? E aí eu até fico meio assim, né? Mas, tipo, vida que segue, ou muta, ou ignora, né? Porque, infelizmente, é muito recorrente, então a gente acaba se acostumando. E até Uma coisa que eu ia perguntar para você, que eu tava pensando, é que, tipo assim, pelo menos eu nunca fui incentivada a ir para esse lado de jogos, de esportes, né? É, meu irmão joga muito, né? Mas eu nunca fui incentivada. Então, tipo, eu queria saber se sua família chegou a te incentivar, alguém no seu entorno chegou a te incentivar ou partiu de você mesmo. Porque, assim, a maioria das meninas, pelo menos no meu ciclo de amizades, não foram incentivadas, sabe? Foi mais esse negócio. Agora, na pandemia, que nem você falou, aumentou muito. E agora, nossa, o público feminino tá aumentando, tipo assim, muito, muito. E tá sendo essa onda de menina que tá incentivando a galera a entrar nos jogos.
Com certeza. Não, eu acho que hoje também, principalmente no Valorant, acho que a Riot, ela é um monte de personagem feminina. Eu acho que incentiva mais ainda que as meninas entrem no jogo e que se aventurem. Mas falando de apoio, é só eu e minha mãe, né? Então, ela sempre me apoiou em todos os esportes que eu quis fazer. Eu, na minha infância, eu fiz judô, karatê, kickball, capoeira, tênis. Tudo que vocês imaginarem, eu fiz. E eu acho que ela meio que considerava ali talvez o jogo com mais uma dessas fases, né? E ela que me levava, porque eu era muito nova. Então, ela que me levava para Lan House. Quando eu comecei a querer jogar mais e mais, eu ficava no final de semana, eu ia para Lan House do Shopping, ficava das 10 da manhã às 10 da noite no Lan House do Shopping. Ela me largava lá, conhecia os donos da Lan House, sabiam que nada ia acontecer comigo. Então, ela sempre me incentivou muito. A gente, assim, meu primeiro PC também, com 12 anos, 11 anos, eu não ia conseguir comprar se não fosse ela, né? Então, ela sempre me incentivou muito. O primeiro campeonato que eu falei em 2014, 2005, ali eu fui para Campinas, ela foi comigo. Fui viajar sozinha bem depois, acho que de 2008, 2009, para disputar campeonato. Então, ela sempre me apoiou muito, sempre dentro de casa. Ela só não gostava muito que eu ficava no período de férias gritando até 5 da manhã. E ela me ouvindo, né? Vai dormir! Então, eu sempre tive esse apoio dela. Em tudo, ela nunca percebeu o CS ou qualquer jogo, assim, eu sempre tive videogame também, ela nunca percebeu isso como uma coisa negativa, né? E é engraçado hoje, que até mesmo hoje eu fui para Recife recentemente participar de um showmatch de Valorant, e uma das pessoas que eu conheci em Recife não sabia, assim, nada de jogo, né? E ela falou, eu tenho um filho de 4 anos, ele joga Free Fire, e eu fico preocupada. Não, incentiva, porque o futuro é isso. Porque ele pode, ou ele vai se tornar, ou tipo, o jogo só vai ajudar ele a se comunicar com outras pessoas, a desenvolver habilidades cognitivas e tomada de decisão, e aí, enfim. Ou é melhor ainda, porque ele vai se envolver com tecnologia, ele pode se tornar um desenvolvedor, trabalhar com isso no futuro, que é uma puta oportunidade hoje em dia, que não tem pessoas no mercado para serem contratadas hoje. Ou ele vai se tornar um jogador profissional, ou ele vai se tornar um criador de conteúdo com isso. Então, ainda hoje, acho que a gente tem algumas barreiras assim, aí a serem quebradas, mas nesse quesito eu sempre tive muita sorte. Nunca fui proibida de, você não vai jogar isso, você não vai ligar o computador hoje, ou vou cortar suas horas, ou nada do tipo. Nesse sentido aí, eu sempre tive muita sorte.
É bastante interessante escutar, assim, tipo, que você que foi traçando seu caminho, sabe? E é muito legal ver a sua mãe te apoiando, mesmo que é aquele negócio, é só uma fase, não sei o quê. Mas foi, e tipo, foi uma fase da vida inteira.
Sim.
Eu queria saber, assim, tipo, porque eu mesma, eu comecei a jogar tem menos tempo ainda que a Dash, tipo, eu sempre fui mais de jogar em console e nem era online, então agora comecei pelo Valorant mesmo, e meu maior problema é porque é um jogo que você tem que passar call, então entra todo aquele negócio que a gente tava falando sobre você ser uma mulher falando ali no jogo, né, no meio de um monte de pessoas que geralmente são homens, meninos, afins. Queria saber, assim, se você tem alguns conselhos e dicas, tanto para nós, quanto para meninas que estão começando agora. Qual que é o seu ponto de vista, seus conselhos, assim?
Então, acho que, primeiramente, não jogue num dia que você não tá bem. Porque se você está jogando um Valorant ou Counter-Strike para se desestressar, você está no lugar errado. Não é um jogo calmo, não é um jogo, é um jogo competitivo. É por isso que eu gosto tanto. Eu gosto de ganhar, eu não gosto de perder. É difícil, tipo assim, é difícil dar risada perdendo. Pode acontecer, assim, quando rola muita patetada que a gente fala, né? Gente apertando, ult errado, umas coisas mais engraçadas assim, até beleza, até você se diverte. Mas você tem que estar entre amigos para isso estar acontecendo, né? Não é com pessoas random que você vai. Isso vai acontecer na maior parte dos casos. Então, assim, se você não tá num dia bom, brigou com a mãe, com o namorado, tirou uma nota ruim, não joga. Vai jogar um DM, vai jogar alguma outra coisa, vai jogar um joguinho mais bobo, né? Porque daí você evita de, tipo, ter algum comentário que num dia que você tá bem, não ia te machucar, e aí naquele dia vai ficar mais pesado. E a segunda coisa, assim, sempre tentar jogar com seus amigos, e se não for possível, e se alguém fizer algum comentário que te deixa, assim, que você não gostou, assim, eu não vou dizer se você pode responder ou não, acho que esse é o perfil de cada pessoa. Muta e entenda que não é pessoal. Esse cara vai falar isso para qualquer mulher que entrar no servidor. Tipo assim, não é porque é você. Ele nem sabe quem é você. Ele só tem um problema que não é você que vai resolver, né? Então, assim, se você é uma pessoa que se sente melhor em falando, tipo assim, cara, o que você está falando? Tipo, me respeita e tudo mais, joga seu jogo, fica quieto, passa calma, não sei o quê, etc. Beleza, responde. Se não, só muta, segue a vida. E entenda que não é pessoal, que não é com você. Esse cara, principalmente na Riot, ele não tem como te achar. Ele não vai saber nunca quem é você. Ele não vai, não tem, tem foto, nem tem foto de perfil, né? Na Riot, eu nem sei se tem foto de perfil. Ele não vai saber nem quem é o seu rosto. Que na Steam a gente ainda tem e tal. A gente é um pouco mais um público, público, assim, quem é você, né? E eu acho que é entender isso, que, tipo, que quem tem problema é ele, não é você. E que não é pessoal, que vai ser com qualquer. Vai ser com o Todinho, né? Com a criança que ele vai falar isso. Vai ser com a mulher. E vai ser com outro cara também. É só uma pessoa que tem uma questão ali pessoal dela que ela precisa resolver. E você não tem nada a ver com isso. Então eu acho que é mais relaxar mesmo. E se tiver, tipo assim, um cara que tá tirando muita onda, não sei o quê. Cara, aproveita, pede um drop pro cara, faz uma graça. Entendeu? Deixa, tem que gastar, tem que aproveitar as situações. Quer ficar. Que às vezes tem um cara também que quer ficar. Deixa eu te adicionar, deixa me passa seu número, não sei o quê. Não, beleza, me dropa o jogo inteiro aí que eu te passo meu número depois. Você vai passar? Não vai, mas, né? Tem que ir levando esse tipo de comportamento assim.
Ah, eu acho que é exatamente o que você falou, assim, a gente tem que jogar no dia que a gente tá bem, né, pra levar na famosa esportiva, né, tá ali. É muito interessante também o que você comentou agora sobre na Riot não poderem nos encontrar, porque, como eu falei, eu comecei a jogar há pouquíssimo tempo. E costume, né, criando nick, fui lá e coloquei, tipo, o nick que eu uso em algumas redes sociais. Meu namorado virou pra mim e falou, amor, não faz isso não. Aí eu só esperei dar o tempo para mudar e já coloquei apelido de faculdade, porque algumas jogadas, assim, algumas partidas que eu tive, eu percebia que, tipo, o pessoal ficava meio de olho, ficava. Não, graças a Deus não recebi nenhum pedido de amizade, mas acho que eu ia ficar meio que. Ai, meu Deus, o que eu fiz? É muito interessante ver que, ainda bem, tipo, a Riot falando. Como a gente está falando de Valorant, começa a investir nessa segurança nossa de você não poder rastrear jogadores, porque se apertou ali finalizar a partida, você fechou o jogo, já era, tchau. Tipo, você, só se você caçar muito, se você tiver muito conhecimento, e olha lá, eu acho, né? Mas eu acho muito bom essa segurança que a gente está começando a ter.
Sim. Eu não sei se vocês conseguem bloquear a pessoa para não dar match com ela mais. Também seria uma coisa interessante. Acho que quando você reporta a pessoa, se ela for... E o que é legal também da Riot, que por ser uma empresa que controla mais, eu acho que o ban funciona melhor, né? Então, se a pessoa fala alguma coisa e você reporta, fulano falou isso para mim. E acho que é importante também o que eu tava falando, como é que você, assim, lida com isso. Cara, reporta. Reporta. Porque se toda vez que ele fizer reportar, uma hora a conta vai cair. Seja por um dia, por dois ou para sempre. Então, não fica com preguiça de reportar. O cara nunca vai saber que você reportou, né? Então, aproveita, é anônimo. É, tem um formuláriozinho, acho que o do formulário da Riot, se não me engano, é super completo. Você pode falar se o cara falou alguma coisa no chat, se o cara falou alguma coisa no chat da lobby inteira, se foi áudio, se foi comportamento, tipo assim, ficar flechando a cara do time, antijogo, né? Enfim, tem várias coisas e eu acho que é super importante também. No CS funciona menos, mas a gente joga, como a gente joga em plataformas como a Gamers Club, que são plataformas que... separadas da Valve, também eles são um time de suporte, quando você pode gravar a VOD, né, pegar a comunicação e tal, e reportar para eles. Porque o caminho é esse. Como eu falei, são pessoas que a gente não conhece, é difícil ter um diálogo com elas e ensinar alguma coisa. E, querendo ou não, às vezes com a punição, a pessoa pode até não aprender nada, mas ela para de fazer.
É muito real isso. Tem que reportar, tem que mutar, ninguém é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa, né? Infelizmente, eu já ouvi, assim, eu tenho uma sorte para pegar esse tipo de coisa que vocês não entendem, assim, de, me passe seu link, você sabe, ai, meu Deus. Mas é muito bom isso da Riot, que tem todo esse suporte, né, que vocês estavam comentando. Eu ia te perguntar, amiga, você quer perguntar alguma coisa pra gente? Pinter, Lilian, alguém quer fazer mais algum comentário?
Amiga, eu tô super feliz e muito mais calma, porque confesso que eu passei o dia inteiro ali nervosa de conversar e sou uma pessoa muito fechada, assim, envergonhada. Mas também pelo fato da gente estar aqui só entre mulheres, assim, trocando figurinha, contando experiências, que com certeza vão me ajudar, vão me fazer enxergar as coisas de outra forma e tomar outras atitudes. Ajudou bastante nesse nervosismo. E eu curti demais, sério mesmo. É muito bom estar tendo esse suporte e entrar nesse mundo novo, sabe? Obrigadão mesmo.
Eu também não tenho mais nada a acrescentar, mas eu queria agradecer porque foi maravilhoso, melhor do que eu estava esperando, na verdade. Todo mundo estava meio que se preparando porque cada um ia falar. Foi um momento meio tenso, assim, mas deu tudo certo. Eu queria agradecer pelos todos os comentários, para a gente ver que ninguém está realmente sozinha nesse mundo aí dos jogos. Comecei a jogar há um ano só e já, assim, fiz muitas amizades já por conta desses jogos online e fico muito feliz que as pessoas estão entrando mais nesse mundo e se divertindo. Mas é isso, foi maravilhoso.
Bruna, muito obrigada. Fiquei muito feliz, muito contemplada com a nossa conversa. Eu espero que a gente tenha outras conversas no futuro, que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? É um assunto muito importante. A gente falou bastante sobre o Valorant, mas eu espero que tenham mais conversas sobre o COD, sobre o CS, sobre todos os jogos, né? Que as meninas estão entrando bastante. E agradecer. Nossa, foi uma conversa muito legal. Juro, eu tô assim muito animada. E muito obrigada, de verdade. Até eu ia falar para você, se você quiser falar, seu Insta, sua Twitch aqui. E muito obrigada, viu? Foi, sim, demais.
Imagina, meninas, eu que agradeço o convite, né, a Manu, a Lilian, a Vicky, já tô íntimo de todo mundo, mas é um prazer, muito feliz, é a minha primeira participação, assim, num podcast, nunca tinha dado certo nas outras oportunidades, mas fico feliz aí que eu consegui participar, e, assim, acho que falando mais de vocês, eu queria dar os parabéns por, enfim, Vocês estão na faculdade, é uma faculdade que não é fácil, né? Independente do curso, é uma faculdade de muito renome. Não foi fácil chegar aí onde vocês estão hoje. E é muito legal quando, por exemplo, eu me envolvi com na atlética, né, na faculdade, nos esportes, na faculdade. E é legal ver pessoas que estão engajadas em outras atividades também dentro do âmbito da faculdade, que você conhece pessoas de outro curso que você não conheceria. Então, acho que isso é muito legal, esse intercâmbio aí entre as faculdades. E também, sobre o jogo, a Aline acabou de falar que tem um ano que ela joga, que ela já conhece muitas pessoas. O que eu acho mais incrível de tudo isso é que tem amigos que eu fiz no CS em 2001, que são amigos até hoje. Tem amigos que eu fiz no CS posteriormente e que são meus amigos até hoje. Então, eu conheço pessoas praticamente no país inteiro. E eu acho que a parte mais legal de jogar é justamente essa, de assim, você consegue criar vínculos e consegue ter amigos para a vida toda. E até relacionamentos, né? A partir de um jogo, que são pessoas que você não conheceria se você não se aventurasse. Então, eu sei que às vezes é difícil, às vezes é cansativo ouvir algum tipo de comentário, mas o importante é, tipo, não desistir, porque essa pessoa que está fazendo esse comentário, ela quer realmente que você desista, né? E a gente tem que se unir sempre, dar uma força umas para as outras sempre que possível, né? Porque tem muito espaço para a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Desde lá de trás até hoje, a gente conquistou muito pouco, né? Eu ainda sonho em ver um time misto em algum Masters, em algum Major, em algum campeonato de expressão. Eu vejo que a gente ainda está longe. E como que a gente vai fazer isso acontecer? A gente tem que ter mais pessoas jogando, mais meninas jogando, mais mulheres jogando. Que a gente vai, com certeza, tem alguém muito boa que nunca sentou num PC para jogar nada. Entendeu? Então, seja por falta de oportunidade, seja por falta de incentivo, ou seja por... eu até tenho computador, tenho a oportunidade, mas eu não quero me meter nisso porque eu vou receber um tipo de comentário, isso vai acontecer, e eu não preciso passar por isso. E tá todo mundo certo quem fala isso, né? Ninguém precisa passar por isso. Então, enfim, precisando, me chamem, estou à disposição, adorei participar também. A minha Twitch é twitch.tv/brunars, né, Bruna RS FPS, e no Twitter e no Instagram também, então é Bruna RS FPS. E aí quem quiser ver uma gameplay de CS, trocar ideia, react, qualquer coisa do tipo, só colar na minha live, normalmente a partir das 9h30, 10 da noite, pelo menos uns 5 dias por semana. É isso.
Só 5 dias?
Só.
Bruna, muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz com o nosso encontro.
Imagina.